Lucas Terra, Isaac Furlan, Bernardo Boldrini, João Hélio, Juan Maicon, Beatriz Angélica, João Vitor, Igor, Eduardo dos Santos. Essa temporada serviu para dar voz para vocês, verdadeiros anjos silenciados pela maldade do ser humano. Foi para que todos escutassem o ensurdecedor silêncio dos inocentes. Por isso, eu dedico essa temporada a todos vocês. Descansem em paz.
E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Crimecast Brasil. Meu nome é Renata.
Fala, galera. Meu nome é David. Sejam muito bem-vindos. E se você tá chegando por esse episódio, já segue a gente aí na sua plataforma que você tá escutando. E segue a gente também no Instagram para você não perder nenhuma novidade e nenhum episódio novo. Beleza? E o caso de hoje, não só de desgraça, é esse podcast. É o caso da Brenda Gabriela, que é um caso que terminou muito bem, graças a Deus, né, Renata?
Então, hoje a gente vai falar sobre a Brenda Gabriela, que foi sequestrada em São Paulo, mas que teve seu retorno garantido aí pela polícia.
Graças a Deus, né? Depois de tanta tragédia nessa temporada, a gente fechar com essa chave de ouro aí, né?
Sim.
Ô, Rê, você achou esse caso aonde?
Achei em vídeos na internet.
É, então, eu também achei esse caso pela internet, foi você que me indicou, né? Eu particularmente não conheci esse caso, mas eu fiquei muito feliz pelo desfecho dele, que foi muito legal, né?
Você gostou do vídeo?
Eu gostei pra caramba, só que eu acho que ele ainda é pouco documentado, porque ele teve um final feliz, né? Devia ser mais documentado, as pessoas parecem que gostam mais da tragédia mesmo, né? Gostam de documentar a tragédia, né? Mas então vamos deixar aqui documentado no nosso podcast esse momento maravilhoso, esse momento tão feliz. Não começou tão feliz, né? Mas bora lá pro caso.
Bom, é o caso da Brenda Gabriela. Ela tinha 4 anos, morava com sua mãe e com seus irmãos em São Paulo. A família era de origem muito humilde. Eles viviam em 6 pessoas em 2 cômodos. Essa propriedade que eles viviam era uma propriedade ocupada onde moravam mais de 20 famílias. A Geisa, a mãe da Brenda, veio de Imperatriz do Maranhão para tentar uma vida mais confortável para a família. Quando chegou lá em São Paulo, ela estava trabalhando de faxineira para sustentar os filhos. A Geisa, quando não estava trabalhando ou com os seus filhos, frequentava uma igreja, que muitas vezes levava alguns dos seus filhos. Da casa da Geisa até a igreja, caminhando, levava cerca de 10 minutos, então ela ia sempre a pé. Quando foi no dia 10 de junho de 2012, essa igreja chamada Deus é Amor fazia uma grande comemoração em São Paulo, no centro. Era um evento para comemorar os 50 anos da igreja. Nessa ocasião, tinha mais ou menos 60 mil pessoas que fariam uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. Então a Geisa foi com a sua filha Brenda, seu filho Lucas e também uma criança de colo. A multidão era enorme, então eles andavam todos juntos para não se perderem. Ao voltarem para a igreja, os fiéis deveriam pedir orações, onde eles deveriam escrever em um papel, só que a Geisa, ela não sabia escrever. Foi aí que ela viu uma moça e pediu uma ajuda para ela, né, para escrever o pedido dela. Enquanto a moça escrevia o papel, a Geisa estava com a criança no colo e mais algumas sacolas. Então a Geisa desviou o foco para falar, né, o pedido dela para a moça, para a moça escrever. Mas quando ela olhou para trás, apenas Lucas estava lá. Isso foi às 4 da tarde. Ela começou a procurar por Brenda na multidão. Perguntou pessoas perto dela e ninguém viu nada. Então a Geisa resolveu pedir ajuda porque havia muita gente no local. Desesperada, ela foi atrás dos seguranças do local. Eles começaram as buscas pela menina, mas não acharam nada. Muita gente era de fora da cidade. E muita gente estava indo embora também. Então foi meio difícil localizar a menina. Então a polícia foi comunicada e registraram o boletim de desaparecimento. De início, a polícia também não conseguiu nenhuma pista ali pelo local. Então, o irmão da Brenda disse que tinha visto o homem que se aproximou da Brenda e fez um carinho na cabeça dela. Através das informações que o Lucas passou, um retrato falado foi feito do suspeito. Os policiais viram que no local, ao redor da igreja, havia várias câmeras de segurança. Então, as imagens foram solicitadas, só que as câmeras naquele dia não estavam gravando. Enquanto a polícia estava lá trabalhando no caso, amigos e familiares da Geisa começaram a procurar pela menina. Rondaram a noite toda pela região do centro de São Paulo, mas nada também encontraram. A igreja também ajudou bastante, mostrando foto da menina para os fiéis. Geisa não fazia nada além de procurar pela Brenda. Os vizinhos diziam que ela não comia, não dormia e até parou de trabalhar para procurar pela menina. Ela conseguiu fazer cartazes para distribuir pelas ruas, postes, estabelecimentos e para as pessoas que passavam pela rua. Até que o caso chegou na mídia e surgiu um pouco mais de repercussão. Então a Geisa disse que a menina tinha sumido no sábado e não no domingo, no dia do evento. E isso causou desconfianças, mas ela tinha se confundido. Mas mesmo assim, acabou saindo em algumas reportagens e as pessoas acharam muito estranha essa história. A informação foi corrigida logo após, mas mesmo assim, ficou um ar de desconfiança sobre a mãe. Depois de uma semana, comerciantes de Paraíso, no centro de São Paulo, viram um carroceiro com uma menina parecida com a Brenda. Ele passou uns dias ali pedindo doações, comidas, roupas. Então, a polícia conseguiu encontrar esse homem. Só que ele disse que a menina era filha dele. Então, a polícia liberou ele e nem checou se era real, se a menina era dele mesmo, não pediu documento nenhum e tal. Só liberou o homem. Mas dias se passaram e nada foi descoberto. A mãe continuava com as buscas pelas ruas, amigos ajudavam ela. Ela sempre estava na mídia falando sobre o caso para não ser esquecido. Então a polícia recebeu uma ligação de um rapaz falando que encontrou Brenda no centro de São Paulo. A polícia achou estranho, porque o centro da cidade já tinha sido todo verificado e não tinha achado nada. Então eles foram até lá sem contar para a mãe da Brenda para não causar falsas esperanças para a mulher, né? Chegando lá, tinha uma criança. Esse rapaz que estava com ela era Alex Ramos, de 18 anos. Ele era funcionário de uma lanchonete ali mesmo no centro da cidade do Paraíso. Quando perguntado como ele achou a menina, ele disse que um homem se aproximou da lanchonete para pedir comida. E esse homem estava com uma criança no colo. Então, como ele tinha visto a Brenda na TV e disse que estava acompanhando a notícia, ele reconheceu a menina. Então ele disse assim pro homem, que lá era a Brenda, a menina desaparecida. E o homem disse que a menina era filha dele e que tinha a certidão de nascimento e estava na carroça. E que ele ia lá pegar para mostrar para ele. Mas no mesmo instante, ele soltou a mão da menina e saiu correndo.
Cara, aí eu já vejo duas irresponsabilidades. A igreja, ela fez um evento para 50 mil pessoas e não tinha nenhuma câmera ligada, então, mano, muita irresponsabilidade. A polícia não checar o documento da criança, ver se ela era filha do cara mesmo, tipo, tinha, sabendo a ocorrência, né, que tinha uma criança desaparecida, isso foi muito irresponsável. Então, o Alex, ele até começou a correr atrás do sequestrador, né, mas ele decidiu consolar a Brenda, porque a Brenda começou a chorar, desesperada, que ela não tava entendendo com certeza nada, né? E aí ela foi levada pra delegacia junto com o Alex, né? Pra eles prestarem depoimento. E eu confesso que no começo, quando eu tava escutando esse caso, eu cheguei a desconfiar que era o Alex, sim, o sequestrador, que meteu o louco, assim, tipo, não, eu achei ela na rua, sabe? Mas coitado do cara, mano. E aí foram feitos exames, né, na Brenda, corpo de delito, normal, pra ver se a criança realmente estava bem, se ela não tinha sofrido nenhum abuso. E graças a Deus não sofreu, né? E eu digo graças a Deus porque esse cara tinha um histórico, sim, de abusador, mano. Então o cara era Jack e, mano, puta que pariu. E nisso a Geisa chega chorando, emocionada, lógico. Ela tava desesperada porque a filha dela tava sumida há dias, né? Não dá pra mensurar o desespero dessa mãe. E cara, é muito lindo de ver, porque no último episódio você vê a diferença entre as pessoas, porque no último episódio a gente tinha uma mãe que matou o filho, e nesse episódio a mãe deixou o emprego, largou o emprego, tá ligado? Pra correr atrás da filha. E, cara, isso é muito lindo, ver o amor de uma mãe por um filho, né, cara? Mas a polícia ainda precisava descobrir quem era o filho da puta que tinha levado a menina, né? Então a polícia pegou as imagens da câmera da lanchonete, e sim, essa estava ligada, ainda bem. E a imagem mostrava o exato momento que o homem aparecia com a Brenda no colo, né? E uma curiosidade que não é tão novidade assim, né? É que esse cara era aquele cara que os comerciantes tinham acionado a polícia, que a polícia fez vista grossa e foi embora, entendeu? E tipo assim, imagina se o Alex não acha a menina, e aí? Como é que ia ficar isso aí, né? Outra curiosidade é que o Alex, ele era vizinho das meninas, da Geisa, da Brenda. Ele morava a cerca de umas 10 casas de distância. E ele também vinha de uma família humilde. Olha aqui, você vê o destino e suas curiosidades, né? E, mano, se você for ver a vida do Alex, era muito punk também, cara. O cara perdeu a mãe, os irmãos dele foram pra um abrigo, e a casa dele pegou fogo e ele perdeu tudo. Mano, esse cara é uma superação também. Ele chegou a morar na rua, mas aí ele conseguiu se reerguer. E por um acaso do destino, ele estava trabalhando naquela lanchonete naquele dia que o sequestrador resolveu passar lá e pedir comida. Então passou aí alguns dias e a polícia, com a ajuda de uma testemunha, achou uma carroça muito parecida com a do homem e tinha brinquedo e roupas de crianças. Então você já imagina, né? Ah, meu Deus do céu, céu. E lá também tinha um recibo que ele recebeu pagamentos de um serviço prestado como pedreiro. Então, ele nem queria ser achado, né, gente? É a famosa, sempre tem aquele erro, mas é aquele erro bem, assim, fudido, né? Que a pessoa, você duvida da inteligência da pessoa, né? E naquela nota tinha nome, CPF, número da conta bancária. Então, a polícia achou a foto desse homem no Instituto de Identificação Responsável pela Emissão de Documentos no País, que se eu não me engano, é IRGD, né? Que em São Paulo a gente faz no Poupa Tempo. A foto foi apresentada para as testemunhas, para Brenda, né, para Alex, e eles reconheceram o cara, né, mano? E o meliante era Jorge Antônio Cardoso, de 47 anos, que morava na região de Ferraz de Vasconcelos, que, para quem não conhece, é uma região metropolitana de São Paulo. Falando nisso, um beijo para a galera de Ferraz de Vasconcelos, e que perigo do cacete vocês estavam correndo aí com esse cara, né, mano? Então a polícia foi até esse endereço, que ficava lá em Ferraz, e eles descobriram que ele não morava mais lá porque ele foi despejado por falta de pagamento, né? E lá eles encontraram mais roupas infantis e mechas de cabelo humano, cara. Que depois a polícia constatou que eram da Brenda. Então, não dá nem pra imaginar o que esse cara fez, e a menina não lembra porque ela era muito pequenininha. Então, meu Deus do céu, você é louco. 2 dias depois desse episódio, a polícia abordou um morador de rua num patrulhamento de rotina, né? E eles acharam esse morador de rua muito parecido com o Jorge. E eles questionaram o morador de rua sobre o que ele estaria fazendo ali, né, na frente do mercado municipal. E ele falou, eu sou morador de rua, não tenho documentos. E os policiais questionaram, né, sobre o caso em si, né, da menina, se tinha sido ele e tal. E ele não soube responder. Então ele confessou pra polícia que ele tinha raptado a Brenda, né? Que era ele, que era o carroceiro que tinha raptado a menina. Só que a polícia colheu as impressões digitais dele e não eram compatíveis com a do Jorge, porque eles conseguiram o RG do Jorge, entendeu? Conseguiram acesso ao RG. Então não batia. E a polícia também não entendeu por que uma pessoa assumiu um crime que ela não cometeu. Será que, tipo assim, era uma questão de status? Será que ele se sentiu importante? Ah, eu sequestrei uma criança, sou importante por isso. Será que é meio tipo isso? Sei lá, mano, que cara doido do caralho. Então, no mês seguinte, no dia 5 de julho, a polícia anunciou que tinha achado o criminoso, sim, em Maringá, lá no Paraná, que era a terra natal dele. E que ele já estava preso, e a polícia conseguiu localizar ele por conta de uma movimentação na conta bancária que ele fez, porque ele estava num hotel na cidade, e ele tinha sacado um pouco de dinheiro no dia anterior. Só que a polícia viu que ele tinha sacado um pouco de dinheiro e eles falaram, não, ele vai sacar mais no outro dia. Então ele foi foi batata, tipo assim, no outro dia ele foi sacar o dinheiro e a polícia falou, você tá preso. Ele não resistiu à prisão. Segundo a polícia, não teve nenhuma resistência da parte dele. Depois a polícia descobriu que ele já havia sido indiciado lá no Paraná pelo estupro da sobrinha dele de 3 anos. Em 1996. Então, mano, que dia, que filha da puta, aquela pessoa que você tem vontade de dar um tiro na cabeça, tá ligado? Esse cara tem que ficar lá no pneu, tá ligado? No micro-ondas lá do Rio de Janeiro. E o pior de tudo é que ele foi inocentado e liberado, cara. Então, tipo, é Brasil, né, cara? Então não dá pra esperar muito, mas isso foi, pra mim foi demais, cara. E em depoimento, o Jorge afirmou que pegou a Brenda pra fingir que era filha dele pra ele ganhar mais dinheiro nas esmolas. Ele cortou o cabelo dela pra que ela não fosse reconhecida e em algumas entrevistas ele disse que não sabe por que que ele fez o rapto. Né, não sabe, né? Eu sei. Seu Jack do caralho. Mas o importante é que a Brenda não teve nenhuma sequela, né, gente? Não teve nada de... não foi constatado nenhum abuso nela, graças a Deus. E essa tese dele de sequestrar a menina pra pedir esmola não se sustenta, né, cara? Porque ele tinha a rescisão do trabalho dele, então... Mano, não. Ele conta também que tinha intenção de criar a Brenda como se fosse a filha dele, porque ele nunca se casou e nunca teve filhos, né? Eu sei como é que você queria criar essa criança. E ele diz também que em nenhum momento a criança chorou quando tava com ele. E mesmo quando perguntava da mãe, ela não chorava. Ele também levava a Brenda pra tomar banho no banheiro de um shopping. E que as pessoas ajudavam ele achando que ela era a filha dele. O Crápula foi condenado a 6 anos de prisão e 8 meses por sequestro em regime fechado. Mas por ele ter confessado o crime, a sentença baixou pra 5 anos. Brasil! Meu Brasil! Brasileiro, ei, Brasilzão, hein, de impunidade, Brasil de gente safada, só por Deus, hein. A família da Brenda também ganhou no programa do Gugu, no SBT, uma casa mobiliada, tudo isso lá na cidade natal dela, lá no Maranhão, e ela ficou muito feliz, com certeza, né. E um novo emprego pra Geisa, com a sua compacta print, mentira, gente, só foi um novo emprego mesmo.
Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão.
É, galera, mas infelizmente a Geisa faleceu em 2016 devido a uma doença. E em uma entrevista em 2018, a Brenda diz que não se lembra nada da época do sequestro. Ela fazia planos pra sua vida e queria ser veterinária e ainda sente muita falta da sua mãe, imagina, né, gente? E aí, Renato, o que, que você achou desse caso?
Nossa, eu adorei o empenho da polícia, né? Eles foram de carro até lá no Paraná atrás do cara. Tipo, amei. Adorei. É. Se todos os casos fossem esse empenho todo, né?
Ah, nossa, que sonho, né, velho?
E ela ganhou uma casa no Gugu, eu achei. Maravilhoso.
Quem nunca ficou assistindo, como é que é o nome? Sonhar mais um sonho, impossível, tentar. Mano, é muito da hora esse quadro, por que que não volta?
Era o Lar do Cilar, não, Lar do Cilar da Globo, né?
É do Henrique, olha a merda, que tô pensando em dupla sertaneja. É do Luciano.
Sertanojo. Tô brincando, gente, não me cansei.
Pode cancelar a Renata aí que escuta, a galera que escuta sertanejo, cancelem a Renata.
Só você escuta sertanejo e escuta podcast de crime.
Peguem suas botinas e cancelem a Renata.
Pega o seu cavalo.
Pega o seu cavalo e dá uma patada na Renata.
Mas nossa, muito legal, né? Elas ganharam uma casa, a menina ganhou um emprego, conseguiu um emprego lá na cidade natal dela, voltou lá pro Maranhão. Pena que a mãe dela, né?
É, mano, aí depois. 2016, né, que ela morreu.
Isso. Mas é a vida, né? A gente nasce, tem nossa, que morrer uma hora.
Foi então. Uma doença, né, que ela morreu.
Sim. Eu não encontrei qual doença foi essa.
Mas... Você acredita que quando eu vi esse caso, assim, quando eu escutei pela primeira vez, né, que eu fui escutando lá no vídeo do YouTube, e acabei... De primeira, assim, eu desconfiei que tinha sido o Alex, o garçom mesmo, o que trabalhava na lanchonete. Eu achei que tinha sido ele que tinha raptado a menina.
É, dá impressão, né? Ao rolar da história, dá impressão que ele que foi... Mas tadinho, nossa, a história dele também é da hora.
Ele se superou, né, tal. E ele era vizinho da menina, né?
Vizinho da menina e, tipo... Eu espero que ele esteja bem hoje em dia, né, bem, o jeito que o Brasil tá hoje, colapsado aí, como a gente vê todo dia.
Pois é, e eu tenho
que... E eu espero que ele esteja bem, né,
Bom. Eu tenho que rever minha mente criminal, cara, porque eu já tava acusando o cara. Não, foi ele, e foi ele que sequestrou esse arrombado, desgraçado, filho da puta. A Renata postou um story com a filhinha dela. Eu falei, meu Deus, ela tá pensando a criança na parede.
Nossa, uma foto mó inocente, segurando minha filha pra cima. O David vem lá, mas tá apertando a menina na parede, meu Deus. A gente tem que parar, sabe? A gente tem que assistir uns filmes, assim, legais, de comédia.
Mas a gente tem que pensar. É o que eu falo todo final de episódio.
Porque tudo é crime, né? Nossa, eu sou tão paranoica que quando eu vou... Meu marido fica assim, por que você tá trancando a porta do quarto? Sempre quando... Eu vou dormir, eu
trancar a porta da sala, oxe, pelo menos a do quarto tá trancada. Ele vai ter mais uma dificuldade.
Trancada. Sempre. Gente, eu sempre fui assim. Nem quando eu não ouvia nada do tipo, eu sempre fui assim. Sempre tive medo de invasão domiciliar.
Mas eu acho que a minha cabeça ficou assim também, por causa que essa temporada foi só de criança, cara. E, tipo, foi muito difícil pra mim fazer, porque dá vontade de chutar todo mundo.
Não, é isso aí. Ainda bem que acabou, a gente vai... É, com certeza, mais pra frente vai ter mais casos sobre crianças, né? Porque... Até porque... É, existe muitos ainda, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente ainda vai abordar... É, muita coisa do Brasil, futuramente, pode ser que a gente faça casos internacionais, até porque eu não sei falar nem os nomes do Brasil, imagina caso, imagina o nome de gente.
A gente gravando o episódio 3 da Luciana Rodrigues,
eu tenho dificuldade de falar o nome do Bernardo, imagina falar o nome,
sabe,
Bernardo. Eu sou muito ruim. Passei meia hora tentando. Imagina se eu tivesse um filho e colocasse esse nome, coitado.
Eu tenho dificuldade pra falar o sobrenome deles. É Graciele Tipkevich, né?
É, então.
É mó difícil.
Mas tem os casos brasileiros que tem uns nomes muito, muito nada a ver também.
Você é por causa.
Como que eu vou falar isso, meu Deus?
Eu acho que é mais pela região que eles moram.
Sorte, né?
Que tem muita colonização.
Então, eu ia falar assim, que sorte a nossa, que no Brasil o pessoal usa muito o primeiro nome, né? É, e fora do país é sempre o sobrenome, o segundo nome que o pessoal usa. Então, o nome sempre é muito fácil, né? Pra gente.
Eu acharia estranho as pessoas chegarem, tipo, e aí, Martins? Eu, tipo, quem é você, mano? Que intimidade é essa que eu não te dei, tio?
Então, cada um com sua cultura, né? E se a gente chegar lá falando o primeiro nome, eu acho que o pessoal vai achar estranho.
É, então. Se você quer ajudar um podcast pobre, ajude-nos no Apoia-se. O link tá lá na bio do Instagram. E, gente, ajuda. É o preço só de um cafezinho, de uma água. Pelo amor de Deus, né, gente? Ajuda aí a Renata a comprar um PC novo que ela precisa. O Insta é @crimecastbr. Não esquece, @crimecastbr. Ajuda nós lá. Você já ajuda compartilhando esse episódio, entendeu?
Não vou me humilhar mais, tá? Se o David quiser se humilhar aí, se humilha. Se humilha sozinho. Eu cansei. Eu cansei de pedir um real pra vocês. É só um real, gente.
Eu acho que se cada um...
Um real.
Dá pra Renata comprar um notebook, tá ligado? Ah, foda-se. Faz o Pix aí, Renata. Passa o Pix aí.
Então, me ajudem a comprar esse computador logo. Pra fazer esses podcasts direito, porque o meu quebrou. Minha filha... Ó, não tenho filhos, tá? Minha filha quebrou meu notebook. Minha filha quebrou minha televisão de 55 polegadas. E agora eu tô aqui sem TV.
Ela nem é hiperativa, né, gente? Graças a Deus.
Quebrou meu fone... Que também é 150 conto. Ou seja...
Mas também...
Tô sem fone também, vou comprar um fone.
Ô, gente, a Renata é muito burguesa, cara.
Oi?
É iPhone, entendeu? Por isso que as peças é tudo cara. Não dá.
Eu vou comprar um fone... Não, mas eu vou comprar um fone paraguaio agora, porque eu cansei de ser refém do capitalismo, tá bom? Porque eu já comprei um milhão de carregador e essas bostas funcionam.
Pronto, a Renata vai morar no meio do mato.
Sim, eu vou estilo minimal. Não, comunista, né? Socialista.
Daqui a pouco vocês vão ver a Renata no jornal, aí invadindo as terras.
Fora Bolsonaro. Nunca se esqueça.
Mas eu acho que ninguém deve ser extremista, gente. Eu acho que extremo nunca é legal.
Só pro Bolsonaro. É, mas enfim, vamos voltar a falar.
Vamos falar sobre a próxima temporada também, né, Renata? Que a gente fez uma enquete.
É, verdade.
A gente fez uma enquete, né? E a dona Renata falou que ia ganhar, entendeu? Porque cada um escolheu um tema. O tema que ela escolheu foi feminicídio. O meu tema foi crime sem solução. Eu falei, Renata, as pessoas gostam de crime sem solução porque elas gostam de quê? Fritar os miolos pra descobrir o que aconteceu. Só que ela falou, não, o povo gosta de feminicídio. Aí, vamos ver quem ganhou, Renata. Fala aí quem ganhou.
Ah, então, você usou seus robôs, né? Usou vários fakes pra fazer essa votação. Mas tudo bem, a gente vai fazer feminicídio aí na terceira temporada e vai ser top. Porque a gente tá falando de mulher. E mulher é tudo de bom.
Que seria da nossa vida sem elas, né? Lógico.
Vocês nem nasceriam, né? Porque é só lógico. Pra começar.
É lógico.
É claro.
A gente, antes da segunda temporada, vai ter um bônus. Vai ser muito legal, um episódio diferente. Então, gente, fica aí. Segue a gente nas plataformas que você escuta. Pra quando o episódio for lançado, esse episódio bônus, vocês receberem a notificação, né?
E eu fico olhando, às vezes, lá no Anchor, lá no gráfico, né? Nas análises lá. Aí tem os países que escutam a gente, né? 90% é Brasil. Se eu não me engano, 3% Portugal, é isso? Eu não sei.
Sim.
É, acho que é isso.
Nossa, muito país, né? Muita gente. Eu acho legal.
Então, mano, galera, se vocês são de outro país e estão escutando a gente, mesmo se você for americano e não tá entendendo porra nenhuma, mas você gosta da nossa voz, manda o direct lá, mano, pra rolar uma interação, mó da hora, tá ligado?
Bom, no caso, são brasileiros que moram fora do país, né? Porque...
Deixa eu sonhar, caralho, que porra.
Eu acho que ninguém...
Vai saber. Ó, tem um que escuta a gente no Japão, velho. I love you so much, vocês todos que escutam, vocês são foda, tá ligado? Parceria, é nóis, mano. Vamos gravar.
O Japão tem brasileiro. O Brasil roda o mundo inteiro. O brasileiro roda o mundo inteiro. A gente se adapta a qualquer lugar, entendeu? O
brasileiro é foda demais, mano, você é louco.
É camaleão. Então, eu queria agradecer aos brasileiros que estão aí fora ouvindo a gente. Tipo, se a gente tá falando alguma coisa errada, alguma merda, eu peço desculpa, porque a gente tá começando agora, né? A gente vai melhorar com o tempo. Tudo se melhora com o tempo, com a prática, né? Então, eu queria já falar sobre isso também. Porque com o tempo a gente com certeza vai melhorar tudo, né? A edição, a oratória, então é isso, gente.
É que nem...
Continua ouvindo aí, desiste.
É que nem, se vocês pegarem o episódio 3 que a gente gravou lá da Lucélia Rodrigues, que foi o primeiro episódio que eu apareço aqui no Crimecast com a Renata, vocês verem que a gente tava meio travado ainda, porque nós não temos esse negócio, tipo, amizade de infância, né? A gente se conheceu esse ano pelo Instagram, e é isso, né, mano? A gente vai sempre melhorando, a gente vai se acostumando, né?
É, mais ou menos isso, né? Então a gente vai soltando com o tempo. E é isso aí.
Nossa, Renata, eu tô olhando aqui agora. Tem gente escutando a gente na Espanha, mano. No México. Yo hablo español muy mal, pero muchas gracias por escuchar en nuestro podcast.
Não pague esse mico de graça, gente, pelo amor de Deus. Aí ajuda o podcast pra gente pagar uma aula de espanhol. Espanhol. Pagar uma aula de espanhol pro David.
Esta pessoa está querendo falar de mim espanhol, pero ela não sabe falar português.
É, a gente não sabe nem falar português direito, né? Quem dirá outras línguas.
E é isso aí, mano. Graças a Deus, estamos aqui, mais um caso, né? Um caso menos... Um caso de boa, né, mano?
É, mano. Vamos terminar aí suave, né? Sem muito impacto. É isso, gente. Fica de olho na próxima temporada. Que vai ser, sim, né, caso sem solução, já que o David usou os robôs dele, os perfis falsos pra voltar. Mas, enfim, a terceira temporada vai ser foda. Muito obrigada quem ouviu até aqui essa ladainha toda, que eu acho que ninguém ouviu, viu? Acho que já aí uns minutos atrás a pessoa já desistiu da gente, mas quem ouviu até o final, queria agradecer e até a próxima temporada.
Renato, eu protesto, as pessoas adoram podcast de pessoas tagarelas.
Será? Acho que não, hein?
Mas é isso aí, galera, assiste aquela Netflix, põe aquele filme de comédia. Eu sei que o caso de hoje foi mais leve, mas mesmo assim, pra tirar aquela catinga de crime, né, vai lá, assiste aquela Netflix de comédia.
Se cuida, porque agora a gente entrou de novo na fase vermelha, né? Então todo mundo em casa, todo mundo passando álcool em gel, todo mundo se prevenindo, todo mundo usando máscara, e é isso aí. Beijos e até mais.
Um beijo na bunda e falou, até a próxima temporada, se Deus quiser.